O CNA Jovem é um programa desenvolvido pela Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, com o objetivo de capacitar jovens talentos para assumir o protagonismo do agronegócio brasileiro. A iniciativa busca formar líderes que possam contribuir para o desenvolvimento do setor, promovendo inovação, sustentabilidade e gestão eficiente, com abordagem prática voltada também para desafios reais. O programa já impactou a trajetória de diversos profissionais que hoje fazem a diferença no campo e fora dele. Para entender melhor essa importância, a gente conversa agora com Manuela Souza da Silva, que é engenheira agrônoma e técnica em agronegócio e também teve uma trajetória aí marcante na área. Manuela, bom dia para você. Consegue me ouvir?
Consigo sim. Bom dia.
Perfeito. Manuela, seja bem-vinda ao nosso programa. Para começar, conta um pouquinho sobre a sua trajetória no agronegócio e como surgiu a paixão por essa área.
Primeiramente, muito obrigada pelo convite, né? A minha paixão pelo agro começou na infância, quando eu morava em uma colônia ainda, em um projeto de assentamento. Naquela época, nós não tínhamos nenhum tipo de assistência para produção e o difícil acesso tornava tudo ainda mais desafiador. Então sempre me incomodou muito. Daí eu fui crescendo e isso veio ainda me incomodando. Minha família acabou se mudando para a cidade, mas aquela realidade nunca saiu da minha mente, sabe? Então eu escolhi a agronomia, participei na UFAC, formei na UFAC, porque eu queria ser uma pessoa que levasse soluções para quem ainda estivesse no campo. E é hoje o que eu faço.
Muito bem, muito legal isso. A gente estava até falando na edição do Jornal da Manhã como é difícil, principalmente quem está no mundo do campo, ter esse incentivo e conseguir mesmo fazer as coisas mais simples, né? Tudo é uma batalha, tudo é uma luta, mas você tem uma formação muito ampla, com graduação, pós-graduação. A sua capacitação contribuiu muito para o seu trabalho no dia a dia, não é isso?
Isso, contribuiu demais. E aí, meu conhecimento técnico com a realidade dos produtores hoje me permite oferecer soluções mais eficientes e personalizadas. Então, mesmo que eu já tenha me formado, nós precisamos estar sempre se capacitando, pois eu atendo vários tipos de produtores, seja ele do pequeno ao grande, seja para café, cacau, que são as minhas especialidades, seja na pecuária. Então, poder transmitir esse conhecimento e estar todo o tempo me capacitando permite que a gente consiga ter soluções mais estratégicas na zona rural e o produtor consiga produzir com mais eficiência.
Perfeito. O programa CNA Jovem, ele tem esse objetivo de liderar, de fazer líderes, na verdade, para o agronegócio. Como que foi sua experiência nele, de que forma impactou a sua carreira?
O CNA foi um divisor de água na minha vida. Antes do CNA, eu trabalhava no comercial. Há muito tempo eu sou extensionista, só que eu tinha medo de empreender. Eu não me achava capacitada o suficiente para abrir minha empresa. Então, o CNA Jovem foi um ano de capacitação. E aí eles têm uma frase que eles usam muito, que é: o que você pode fazer quando não tem apoio de ninguém, recurso nenhum, pela vida da outra pessoa. E isso é uma coisa que impactou muito. Então, quando eu saí do CNA, quando acabou o CNA, fui participante, representante do Acre, na etapa nacional, né? Fui a única do Acre que foi, queria que tivesse ido outros profissionais, né? E aí, como eu fui a única, eu voltei, eu falei, a única coisa que eu consegui pensar é que eu não poderia continuar no meu antigo emprego, porque eu não ia conseguir fazer pelos produtores o que eu tinha aprendido que eu poderia fazer. Então eu pedi demissão, quando eu voltei do CNA, abri a MAPA Consultoria, em que hoje a gente tem um foco em inclusão de tecnologias nas propriedades rurais, e também virei sócia na IFAGRO Assessoria Agronegócios, em que a gente trabalha com crédito rural. Então, minha vida mudou da água para o vinho durante e após o CNA Jovem. Hoje, eu consigo ver qual o meu potencial para poder estar ajudando na vida dos produtores.
Olha só que bacana, tomou essa coragem, né? Você estava até contando um pouquinho da sua trajetória. E pelo jeito que você fala, o CNA Jovem foi realmente um divisor de águas para a sua carreira, já que através dele você teve esse incentivo, teve essa coragem de ter o seu próprio negócio. A próxima pergunta é dos principais desafios. Você falou no início da entrevista que muito dessa sua vontade de participar do mundo do campo, de ser agrônoma, veio da sua infância, né? Agora, quais os principais desafios que os jovens, principalmente, enfrentam ao tentar empreender ou trabalhar no agronegócio, especialmente aqui na Amazônia?
Produzir na Amazônia em si é um desafio diário, né? A gente sabe que agora, por exemplo, estamos no período chuvoso. Então, tem várias regiões em que o produtor, ele simplesmente não consegue sair de casa. Ele fica ilhado, se ele for sair, é de barco. E, além disso, aqui no Acre, especificamente, a gente enfrenta muitas legislações muito rigorosas. A gente tem uma infraestrutura muito precária. Então, os produtores, na sua maioria, têm um acesso limitado às informações, têm uma gestão da sua propriedade um pouco mais debilitada. E isso contribui muito para o êxodo rural. Que é o êxodo rural que nós chamamos? É quando o jovem, ele sai do campo e vai para a cidade em busca de uma vida melhor. Porque ele entende que na cidade ele vai ter melhores condições. Só que, quando ele chega na cidade, ele percebe que na zona rural, ele poderia ter uma qualidade de vida muito melhor. O Senar hoje desempenha um papel excelente nesse quesito. Por quê? O Senar, ele leva aos produtores não só assistência técnica, como também ele tem muitos cursos. Os cursos que o Senar aplica na zona rural, seja ele para produção, para melhorar a eficiência da produção, seja para um produtor de leite começar a fazer queijo, ele agregar valor ao produto dele. Então, ele tem os cursos de produção e de promoção social. Então, o Senar vem fazendo um trabalho de política pública hoje na zona rural muito eficiente, que tem ajudado muito. O que que isso quer dizer? Quando um jovem que não tem perspectiva e acha que ele vai ficar só naquilo, então vai para a cidade, ele faz um curso, por exemplo, de piloto de drone, e ele vê que ele consegue permanecer na zona rural e continuar trabalhando e ganhando bem, aí a gente consegue ter uma mudança, né, na visão do setor, e consegue que o jovem venha permanecer na propriedade. E aí assim aconteça também a sucessão familiar. É a geração do pai para filho, e a gente consiga que aquela atividade se estenda ainda por muitos anos.
Muito bem, Manuela, realmente você está apontando aqui problemas que realmente acontecem, mais do que a gente acha que acontece, e também falando aí as soluções. Isso é muito legal. Algo também que é muito importante é essa questão da tecnologia, né? A inovação, a tecnologia podem ajudar muito os produtores rurais. Você mencionou aí o curso de piloto de drone. E como que você acha que a tecnologia pode ajudar os produtores rurais, principalmente os pequenos e médios, a aumentarem a sua produtividade e sustentabilidade?
Com certeza. O agro hoje está evoluindo para o que a gente chama de agro 5.0. Que é o quê? É o uso cada vez mais de tecnologia para aumentar a eficiência no campo. Um exemplo prático que eu posso dar para vocês é a questão da água. Hoje, no Acre, a gente sofre grandes problemas.
Sim.
No período chuvoso, a gente tem muita água. Só que nos períodos da seca, que a gente não é verão nem inverno, né? É seca, é chuva. E nos períodos da seca, muitos produtores têm tido poços que têm secado. Ou então, poços que estão com água contaminada de ferrugem. E aí, um dos serviços que hoje a gente presta na mapa consultoria, é que a gente usa um mapeamento geofísico, que ele joga cargas elétricas no solo e identifica a presença de água no subsolo. E aí a gente consegue avaliar a qualidade daquela água e prever se o reservatório vai secar ou não. Isso vai gerar uma economia para o produtor,
sim,
porque ele não vai fazer um açude no lugar errado, um poço no lugar errado, seja para a dessetação dele, que é, no caso, ele tomar água, ou os animais que ele cria, ou também para irrigação, que a gente sabe que hoje tem crescido muito a produção de café, E aí os nossos cones, eles vêm com a maior necessidade de água. E então, a necessidade de irrigação. Então, se eu começo a minha atividade já sabendo onde eu tenho água, qual a qualidade daquela água, o produtor já consegue ter uma economia muito maior. Além do drone, que a gente já sabe que tem sido muito usado, a gente já consegue ter bastante tecnologia que, embora pareçam pequenas mudanças, quando coloco na ponta do lápis e no bolso do produtor, tem uma significativa diferença.
Nossa, que bacana. Além que alinha também, né, com a conservação ambiental. Além de beneficiar o produtor, como você está falando, ainda essa linha com a conservação ambiental. Manuela, agora nossa entrevista está quase acabando, ainda tem muitas perguntas, mas conta para mim, quais são as principais tendências que você enxerga para o futuro no agro do Brasil, especificamente aqui na Amazônia?
Uma das principais tendências é a agregação de valor. A gente tem visto muito que tem crescido a rastreabilidade dos produtos. Então, quando nós falamos que qualquer produto vem da Amazônia, no caso do Acre, nós chamamos de Amazônia Ocidental, que é a Amazônia mais no Ocidente que tem, é nós que somos do Acre. Então, se eu tenho um produtor que produz o seu café, que hoje está em alta, o café, lá em Mâncio Lima, e ele consegue fazer ali o rastreamento da sua produção. Se ele for exportar para a China, ele vai agregar muito no valor do produto dele. Então, essa é uma tendência que tem crescido muito e precisamos de mais incentivos para os produtores, para que eles vejam que eles têm oportunidade de mercado fora, não só no café, como também de outras culturas que a gente também trabalha no estado, né? É, a gente foge um pouquinho da pecuária e vai mais para a agricultura, então acredito que seja uma grande tendência, porque também temos legislações muito rigorosas no estado, em que o produtor ele só pode mexer em 20% da sua área, ou seja, 80% tem que ser preservado. Então ele tem que fazer um malabarismo naquela área que ele tem aberto, para ele poder produzir com eficiência e que tenha retorno para ele. Quando a gente fala sobre produzir com sustentabilidade, a gente tem três pilares: econômico, ambiental e social. Então, quando a gente fala sobre tendências e sustentabilidade, a gente precisa conciliar isso. E quando a gente vem para a agricultura, um produtor que tem, por exemplo, um hectare de café, ele vai tirar muito mais que um produtor que está na pecuária, numa pequena área. Muito então, importante. Acredito que essa seja a maior tendência que a gente possa ter agora, é a gente se abraçar e ter orgulho, né? Somos do Acre, meu produto veio do Acre, e esse é o meu valor, porque não existe produto que tenha maior preservação dentro da Amazônia do que o nosso, e consigo produzir com sustentabilidade, que é isso, né? Otimizar o meu espaço para que eu tenha um maior retorno de lucro sobre ele.
Perfeito. Manuela, infelizmente a nossa entrevista está acabando, porque o tempo é muito curtinho, mas finaliza deixando uma mensagem para os ouvintes sobre a importância da capacitação. Você hoje, CEO da Mapa Consultoria de Geoambiental, viu que através dessa capacitação, dos estudos, pode avançar e muito, principalmente no mundo do campo. Então, para finalizar, só deixa essa mensagem para a gente.
A mensagem que eu deixo é para que os jovens que estejam ouvindo, procure o Senar. Em cada cidade tem o sindicato rural. E aí o sindicato rural, ele é o porta-voz do Senar dentro dos municípios. Através do sindicato rural, ele vai conseguir acesso aos cursos, tanto de produção quanto de promoção social. O Senar também oferece o curso técnico em agronegócio, em fruticultura. Então, para ele iniciar, ele pode começar por um técnico. Depois que ele fizer um técnico, ele já pode entrar para uma graduação. Já com o técnico, ele já consegue trabalhar na área. E assim, ele também consegue participar do CNA Jovem. Ele também é uma iniciativa da Confederação, né? Vem a Confederação Nacional da Agricultura, as federações e o Senar e os sindicatos. E aí, precisamos, né, que mais jovens que estejam envolvidos no setor, eu acredito que nós temos muitas mentes brilhantes no nosso estado e que podem muito contribuir e ir lá fora e dizer assim: eu sou do Acre e eu produzo e eu sou uma liderança.
Que show! Muito obrigada, viu, Manuela, pela disponibilidade, por contar um pouquinho da sua história e, claro, por incentivar tantos jovens a se capacitar. Muito obrigada.
De nada, eu que agradeço.